e 60 milhões para investimento. Desse montante, só 23 milhões, portanto, menos que 10%, só 23 milhões têm sido aplicados na Minha. É no chamado PDI, Plano de Desenvolvimento Institucional. O restante não é na vida acadêmica. Agora vamos entrar nos meandros do PDI, pelo menos para exemplificar o que é que a gente está dizendo quando afirma que não há investimento na instituição. A UF destinou no ano de 2013, no ano de 2014, R$ 340 mil para atualizar o acervo bibliográfico. 85 cursos de graduação que ela tem. Não é 340 mil, pouco, é 340 mil cursos universitários. Isso equivale a comprar 100 livros de R$ 40 ou 40 livros de R$ 100 para cada biblioteca por ano. Se vocês acham que isso é investimento na estrutura, eu começo. Nós não entendemos que não. Vou mais a fundo, mais a fundo. Olha, o que eu estou dizendo, não é minha leitura, não é minha pesquisa propriamente. Vocês encontram isso no site da UF, procurando pelo PDI da UF. Está lá, está à disposição. A UF investe R$ 680 mil por ano para equipar 4 laboratórios e recuperar o 680 mil por esse conjunto de ações. Equipar 4 e recuperar o. Você tem 85 cursos na universidade. Se seguir essa lógica, você precisa de 20 anos para equipar um laboratório de cursos. E precisa de 11 anos para recuperar os laboratórios existentes, se for um concurso. Como em alguns cursos são 4, 5, 6, a coisa está muito complicada. Eu creio que a gente está chegando ao ponto de um colapso da estrutura. Nós conversamos por aí o tempo todo, em campanha. A gente está presente com professores, está presente nas discussões com alunos, com técnicos administrativos. E está nos causando surpresa o número de docentes que é obrigado, em muitas áreas, nas áreas onde tem um laboratório, onde se precisa de laboratório, tem insumos, reagentes, material para manuseio, na área da saúde. Está muito frequente os professores reclamarem de que eles estão tendo que comprar material do bolso e os alunos também. Recentemente teve aí uma manifestação de alunos na escola de odontologia, vocês devem ter visto. E os alunos ali reclamando pelo fato do diretor propor aos alunos que entre e faça uma vaquinha para comprar material de laboratório. Pessoal, eu acho que há limite com mais. Nós temos que investir o dinheiro da nossa UF na infra, nas condições necessárias para que a expansão se dê com qualidade. Não é uma questão só de botar aluno para dentro. É de garantir a esse aluno que está aqui dentro, de garantir a esse aluno que está entrando na UF, as condições de um ensino bacana. Nós não podemos entrar nessa de construir a lógica do escolão dentro da gente para financiar algumas unidades da universidade. Eu acho que a gente está entrando. Se você vai lá para o Gragoatá, que tem uma grande concentração, Valorinho, Praia Vermelha, Niterói.
Aqui é contato para ele.
É que o
Bandejão, as condições de tráfego estão entrando em colapso. Foi uma febre de crescimento que é importante do ponto de vista da democratização do acesso, mas que não está sendo relevante do ponto de vista da democratização da permanência. Nem todos estão em condições de poder, têm condições de poder se sustentar na universidade. Nós temos que tomar alguns cuidados. É contra isso que a gente está se debatendo. Nós estamos nos colocando efetivamente na oposição a esse tipo de coisa. E tivemos mesmo a clareza, a convicção, a coragem de enfrentar a máquina poderosa que está posta do outro lado. E estamos denunciando. A UF tem que seguir um caminho diferente. Não é admissível, não é admissível que apenas 8% do orçamento da universidade seja destinado para a vida acadêmica. Não é admissível isso. Vocês entram no Diário Oficial, vai no site do MEC, vai aonde, qualquer organismo oficial. Os nossos números não estão lá garimpados em lugarzinho escondido, não. Os números que nós estamos dizendo, nós assumimos a responsabilidade por isso. É 270 milhões de orçamento. É 23 bilhões. Para ser 10%, para ser 27. Não chegou a 27, eu não sei fazer a conta, pode ser 7,5, 8. Está causando para a gente muita apreensão. Por isso, nós estamos focando no nosso programa de ação três eixos. O primeiro é respeitar as pessoas. Não é dizer que uma determinada área da universidade é vagabundo ou não é. Uma determinada área quer trabalhar e não quer trabalhar. Recentemente, foi distribuído pela universidade um documento que falava que os servidores, os técnicos administrativos da universidade não queriam trabalhar e que deveria ser feito alguma coisa mais consistente. Foi distribuído pelo reitor, era um documento de um aluno, perdão, de um técnico administrativo, que havia se transferido e isso é distribuído para a comunidade, como se fosse uma verdade. Os técnicos estão segurando o rojão em vários lugares, apesar da falta de técnico, apesar da falta de qualificação adequada. Os alunos da nossa universidade são desrespeitados quando tem que fazer vaquinha para comprar material. Quando não tem direito a ter o seu livro básico, a sua bibliografia básica, pelo menos um ou dois volumes da biblioteca. Eu acho que é uma questão de direito. As pessoas da UF têm direito a que as informações da universidade sejam transparentes. Seja dito o que está acontecendo, o que não está, como é que está, quais são os problemas. É surpreendente para a gente. As universidades, as outras federais, fazem um contrato com esses bancos que operam a nossa conta de salário. Isso, a nossa conta salário, com o orçamento, a nossa conta salário é de 1,1 milhão. Se você der 1% disso, são 11 milhões. 2% disso, 22 milhões. Ora, o que as universidades fazem? Olha, o Banco do Brasil, o Itaú, então você opera a conta, mas não só o crédito, não dá 22 milhões, eu vou construir um crédito, eu vou arrumar lá em Rio das Ostras, no Mofasa, para Rio das Ostras. Alguma coisa assim. E constrói um prédio a cada 4 anos com a operação, com esse tipo de contrato. Santa Catarina faz isso com frequência e as outras também. Nós estamos no Conselho Universitário e em todos os debates, perguntando ao professor Sidney, qual foi o valor do contrato com o Itaú e com o Santander? Essa é uma pergunta que a gente faz. A outra, onde foi aplicado esse dinheiro? Terceira pergunta. Por que que isso não passou por nenhum conselho superior? Essas três perguntas. Nós não estamos dizendo que roubou, que fez malversação, nada disso, pelo amor de Deus, nem queremos ensinar. Por quê? Por que que não passou pelos conselhos? Por que não se diz o valor? Por que que não se diz onde foi destinado? Isso é respeito pelas pessoas. A gente também defende o respeito pelas regras acordadas, pelo institucional. Está se criando cursos na universidade sem o parecer favorável do departamento. Isso que está acontecendo, que envolve tudo as outras, de tirar daqui um segmento, uma parcela, um pedaço de Rio das Ostras para levar para Petrópolis, também está ocorrendo de outro modo. Aqui a coisa é encaminhada sem consulta. Em outras unidades também, de modo sem consulta. Isso, para nós, é um desrespeito ao estatuto. Eu sei, você me ajuda com o estatuto que a gente tem, é da época da ditadura, que ele deveria estar mudado. Mas ele é o nosso ordenamento jurídico ainda. E até esse estatuto da ditadura está sendo desrespeitado. Nós queremos o processo estatuinte, aquilo que a comunidade já construiu. E a nossa defesa, a nossa proposta, se ancora exatamente no processo estatuinte, nas propostas da estatuinte, que é reduzir drasticamente o poder da reitoria na universidade e atribuir a responsabilidade pela execução da atividade acadêmica, administrativa e financeira para as unidades universitárias. Vocês vão falar, sonho revolucionário? Não, não é. A UFRJ faz isso, São Carlos faz isso, o UFMG faz isso, o Rio Grande do Sul faz isso. Todo mundo está tirando. Olha, só São Bernardo, talvez, para capaz de administrar uma complexidade como a UF. É muito grande. Como é que alguém pode ter noção de tudo que é necessário? Como é que alguém pode ser tão iluminado assim? Tem que passar responsabilidade, tem que passar recurso para que as unidades resolvam. Nós queremos descentralizar a universidade, tanto do ponto de vista financeiro, pedagógico, quanto administrativo. A realização de um concurso público, ela é daqui, porque é que o conselho do qual eu faço parte tem que aprovar a abertura, vocês têm a vaga, eu tenho que aprovar a emenda do concurso de vocês? Não tem lógica, não tem lógica. Uma de produção cultural aqui, tem gente de psicologia que poderia fazer o diálogo, dialogar com a gente, mas tem gente que é de engenharia. Eu vou discutir a emenda de engenharia de produção. E a paciência, será que a gente não tem burocracia demais? Para pedir um plano de saúde na universidade, a gente tem que ir pessoalmente. Vocês têm que sair do interior e ir para a sede para pedir pessoalmente. Eu acho que a gente tem que trabalhar essa ideia da descentralização de um modo muito forte. É o que a gente chama de criar unidades gestoras que possam executar o orçamento no lugar. Nós queremos, a gente disse, 270 milhões, 7,5 destinados para atividade acadêmica. Nós queremos dobrar esse valor no primeiro ano e deixar o dinheiro para ser executado aqui, comprado aqui. É curioso. Quando você vai na loja, vai comprar uma blusa, você pergunta para o vendedor lá, se eu comprar duas, tem preço? Você negocia. Na UF, ocorre o contrário. Quanto maior o volume, mais caro sai. E quando compra, compra material vencido. Vende as canetas que a UF compra, tinta de impressora que a UF compra, e muitos outros materiais. É esquisito. Agora, se tiver aqui, junto às ostras, uma unidade gestora, com o Antônio e o Fernando tomando conta. Nós vamos comprar. Ô, Antônio, caramba. Cadê você? Revolve, cara. O que tem lá em Niterói é uma loucura. Tem que comprar lá para vir para cá. Está se alimentando um monstro burocrático na UF. Essa concentração de recursos na reitoria torna os diretores de unidade absolutamente dependentes da reitoria. Nós queremos descentralizar administrativo, financeiro e pedagogicamente a universidade. Esta é a proposta, não é só do Palharini e do Fábio, não. Essa é a proposta do movimento estatuinte, de um grande movimento na UF que elaborou uma alternativa para a estrutura política da universidade. Não fez isso para nós. Era um projeto que a comunidade tinha para a universidade e que nós estamos resgatando e fazendo a campanha em cima disso. Bom, pessoal, a gente se estende muito à exposição, é ruim. Queria apresentar as linhas gerais do Fábio também. E aí a gente abre o debate para crítica, para contestação, enfim, do jeito que vocês acharem melhor.
Bom, boa tarde. Só para complementar um pouco, então, apresentar o passo, eu sou professor do Departamento de Engenharia Química e Petróleo da Escola de Engenharia lá de Niterói. E, entrando nessa caminhada de Palharini, pude entender que nós estamos construindo uma UF, em vez de construir uma UF harmoniosa, estamos construindo uma UF de competição interna. Esse na verdade, é o mote. Nós perdemos a capacidade de planejar a UF de maneira integral nesse processo, do modo como nós caminhamos por esse processo nos últimos anos, incluindo todo o processo de expansão, porque todo o processo é competitivo entre unidades. Então, há competição entre as unidades por recursos, e depois, se uma das unidades não fica com esse recurso ou com o crescimento, azar o dela, ela que ficou para trás porque ela não teve competência suficiente para ficar para trás. E isso no meio de um discurso de eficiência, né, de melhor, de excelência acadêmica, e aí se você não se encaixa naquela excelência acadêmica, então foi que você ficou para trás. E isso está levando, na minha opinião, o que eu tenho chamado de um eles estão reclamando, outra chapa está reclamando que eu estou falando isso, mas eu vou continuar falando. É um modelo em que se gerou um mar de escolão do terceiro grau com algumas ilhas de excelência. E manter esse modelo competitivo vai acirrar essa visão. Quer dizer, ou seja, uma grande quantidade de pessoas vai ficar com condições precárias de trabalho e algumas outras poucas vão ser consideradas as excelências dentro da UF por causa desse modelo competitivo. A gente entende que há esse modelo competitivo nos órgãos de fomento. Eu sou pesquisador, estou acostumado a participar desses processos de competição, no CNPq, né, na CAPERJ, mas é um movimento externo. Então, nós temos que sair daqui da UF para competir com recursos externos. Mas, internamente à UF, nós temos que ter essa capacidade de diálogo, de entender a dificuldade das todas as unidades e, afinal, fazer aqui crescer a UF de maneira uniforme, e eu estou chamando isso de harmoniosa. A gente tem alguns exemplos. Uma das questões em relação a isso é a carga horária docente. Não sei como é que está a carga horária docente aqui, mas lá na Escola de Engenharia de Niterói, e a gente soube em Friburgo, em vários outros lugares, os professores estão com cargas só na graduação entre 12 e 16 horas. Então, como é que eu espero que esse professor tenha atividade na pós-graduação se ele já tem que gastar 12 e 16 horas na graduação? Que horas que ele vai se preparar para fazer a pesquisa dele? Na verdade, que horas que ele vai se preparar bem até para fazer inovações no curso de graduação dele, fazer realmente propostas novas de ensino? Isso não vai acontecer, né? Então, entendemos que temos que pensar exatamente isso que a gente chama de planejamento da própria UF. Quando a gente fala de respeito aos estudantes, respeito à institucionalidade, nós estamos dando exemplos de garantir que existe um mesmo padrão de UF, seja a mesma UF no interior ou seja, fora da sede, dentro da sede. Ou seja, se há bandejão em Niterói, tem que haver bandejão no interior também. Se há moradia estudantil em Niterói, tem que haver moradia estudantil fora da sede também. A gente foi muito... O pessoal que foi em Pado, antes a gente falou, o aluno, uma coisa que assim, essa coisa de descentralização. Um aluno entra na UF e produz o SISU com o sistema de cotas, porque ele não tem recurso, né, uma escola pública e tal. Aí ele tem que ir no SISU, ele tem 3 dias para ir em Niterói e voltar lá de Pado. Ele é aluno que entrou em cota. Então, como é que ele vai conseguir ir? Ele vai, estão sabendo que várias pessoas passam no SISU e não conseguem, obviamente não tem recurso, não conseguem ir nisso por causa dessa estrutura burocratizada e centralizada em Niterói, a começar do ingresso do aluno.
Isso aconteceu muito, tanto no período passado como nesse período, de alunos coitados que tiveram que perder o que tinha dentro de casa para poder ir, pessoas que vieram de Minas, que vieram de cidade distante para poder ir
em Niterói
para poder provar a carência para vir para casa.
Então,
isso aconteceu. E tem uma amiguinha que é calora, que ela ainda está passando mal, porque ela fez uma dívida tão grande para poder ter esse recurso e agora ela não está
conseguindo pagar. Pois é aí a questão de manutenção, a questão dos programas de bolsa. Ampliamos os programas de bolsa, mas alguns programas foram limitados, por exemplo, o programa de monitoria. Nós temos o mesmo número de bolsas de monitoria que tínhamos há 10 anos atrás, não é isso? Já 10 anos era mesmo. Já é 1.050 bolsas. Então, se queremos atender esses alunos, um aluno ontem também, ontem foi ótimo em Pado, o aluno fez a conta, somos 40 mil alunos com quantas bolsas ele falou? Não dá 3 mil bolsas, não dá 2 mil bolsas, assim, total de bolsas. Assim. Então, o número de bolsas é muito pequeno conseguir a bolsa.
Sem contar que a bolsa é uma miséria.
Sem contar que a bolsa é pequena.
É difícil.
Não, e sem contar que a bolsa, em alguns casos, não é o ano inteiro.
Não, todo ano tem que ter algumas que é semestral. Eu tenho pedido, sim. Olha só, a aula começou, foi em fevereiro.
Foi.
Eu só vou receber no final de abril. tá? Quanto que eu vou receber? R$250 de auxílio alimentação e um auxílio moradia em dinheiro de R$300 morando num lugar onde qualquer lugar é R$700.
É, a idade.
Nós temos direito a pedir 3 auxílios ou oscilando entre auxílio e bolsa, ter direito a 3 recursos. Agora, você só pode ter um. Então, ou eu como,
ou você
eu moro. E não tem que dar graças a Deus porque eu consegui, porque teve amigos que não conseguiram. Agora, para ajudar aqui, entendeu? É até bom que os senhores estejam aqui, nós da apoiamos, queremos muito, que o bom do senhor, que eu creio que em nome de Jesus vocês vão ganhar.
Expectativa cumprida.
Aí você chega aqui no curso, entendeu? Nós chegamos com força de vontade de estudar, não estamos pedindo esmola a ninguém, tá? Estamos aqui no nosso direito, tá? Nos esforçamos, passamos no Enem, com cota ou sem cota, cada um fez o seu melhor. Eu fui fazer o Enem com a pressão a 28, com uma irmã no hospital morrendo de câncer, por coincidência no Antônio Pedro, tá? No estágio terminal. E eu fui, e foi com essa nota do Enem que eu vim parar aqui, para chegar uma chapinha metida besta e dizer que nós temos que ter muita sorte. Isso não é sorte, isso é garra. Isso não é sorte, não.
É, sorte.
É, essa é uma diferença um pouco, né?
Oi,
do respeito.
Um pouco o que ela falou, né? Que eu também tenho um filho que está estudando agora na UF em Niterói, e eu tenho muita tranquilidade de dizer, eu não teria como sustentar meu filho se eu não tivesse uma feijão lá. Ele almoça e janta lá. Aqui, o custo de vida é mais alto ainda. Se eu vivesse lá, eu não teria condições para que estudasse aqui. Senhora, eu moro em Araruama. É R$19 de passagem de lá aqui. É R$39 para uma mulher desempregada com 2 filhos adolescentes. Tá? É R$19, dá R$39. É pela graça de Deus. Tá? É pela graça de Deus. É isso aqui, ó, que me mantém aqui, tá? Então, eu até falo isso com vocês, porque vocês se conscientizem, por favor. E quando vocês estiverem lá, não se esqueçam da gente aqui. Que é nós, vocês são a nossa última esperança.
Deixa eu só complementar isso, a gente está no laboratório. Teve uma reunião, que a gente traz suficiente.
Não temos graça suficiente no laboratório, não temos sala.
Não mesmo.
Tem dia que tem uma turma que tem que ficar estudando no laboratório no banquinho. Olha, a outra dentro da sala não tem
resto
do projeto
funcionando. Tá bom, porque há 3 semanas não consegue dar aula porque não tem sala.
Olha, tá faltando tempo. Ou tem uma questão específica.
Soares veio, né, para falar alguma coisa, e aí ele estava falando e ficou uma grande discussão de bandejão. Na hora que eu escrevi, a pessoa falou assim: não, mas não é o bandejão que está no projeto, é o refeitório. Refeitório? O que, que é o refeitório? Ah, é a sala com as mesas para você comer. Nossa. Que comida! Não, mas é que é refeitório. Então, cuidado.
O discurso aqui na frente.
Não, mas cuidado com o discurso. Porque muitas vezes fala-se em bandejão, quando não é bandejão. Na reunião tem que falar da Proasp aqui, falando em refeitório. Então, tem que saber qual é o seu compromisso: refeitório ou bandejão?
É, é.
O refeitório é um local para comer a comida que você se virar para comprar. É diferente. Eu
posso fazer uma avaliação? Eu queria saber a possibilidade de vocês se comprometerem. Também foi discutido há algum tempo atrás aqui. Vocês sabem que o espaço que fornece a refeição para a gente aqui, ele é alugado. Há algum tempo atrás, essa pessoa não pagava nenhum tipo de aluguel. Em determinado momento, isso veio à tona e se passou, então, a cobrar o aluguel. E esse aluguel é recolhido da prefeitura da sede. Houve uma discussão à época, e aí a minha sugestão, se vocês podem se comprometer com isso, porque eu sei que o bandejão é um processo mais a longo prazo, enfim. Pelo menos de se comprometerem com a sugestão que aconteceu naquela época, de com esse aluguel se subsidiar a refeição para os alunos.
É. Retornar para a unidade, né? O recurso. Na verdade,
diretamente
aos alunos direto.
Vinculado, mas diretamente aos vinculado ao subsídio da alimentação dos alunos.
Sim, acho que sim. Essa proposta já foi discutida em outros lugares da universidade também. Eu acho que ela exige um controle de usuários, um controle de alunos, professores e funcionários sobre os permissionários também. Permissionário é o nome que se dá para quem ocupa espaço. Porque, do contrário, a gente faz com que ele deixe de pagar o aluguel, mas não necessariamente o preço vai cair. Então tem que haver um acompanhamento.
De não, mas não é isso que está sugerindo, não. Ela está sugerindo que o dinheiro recolhido pela UF do aluguel seja retornado para alunos.
Mas aí naquela retina ali?
Não, não, talvez não. Talvez
não. Se hoje, já, se hoje só tem ali, vocês estão falando de um ticket.
É.
E aí eles os direitos
de aluguel. O IFE faz isso, o IFE de Macaé faz isso. O restaurante deles é privado. E alguns alunos, né, que vão ter condição de se alimentar lá, eles têm um ticket, eles compram com aquele ticket que eles fornecem, a alimentação deles.
Por que você não pode ficar mais...
É, a gente acha, deixa eu até dar um exemplo em relação a isso, para complementar, completar minhas falas. A gente acha que há recurso disponível no orçamento, essa conta do, para a gente, para 250 milhões, isso aí só gasta, fica perguntando, onde é que gasta o restante, né? Uma das... Aí sempre se fala que o custeio é muito elevado de energia elétrica, de água, de segurança, do pessoal da limpeza e tal. E aí nós fomos olhar, aí nós fomos entender, então é aí mesmo que a gente tem que tratar, fazer a gestão mais eficiente, e aí nós fomos olhar isso com mais cuidado. O pessoal da engenharia elétrica lá de Niterói tem um trabalho interessante de economia de energia, e tem uma coisa simples, é muito simples, dá uma certa... que já foi feito no passado e foi abandonado na UF nos últimos 10 anos, que é o seguinte: a UF paga energia elétrica para a Ampla, lá em Niterói, em função, todo grande consumidor paga assim, paga em função de uma demanda contratada. Mais ou menos da mesma maneira que a gente paga celular, que a gente contrata lá, quando faz, contrata por minutos, né? Se você passar da demanda contratada, a tarifa é muito maior, aumenta entre 3 a 9 vezes a tarifa de energia elétrica que a UF tem que pagar, porque... se passa dessa demanda contratada. Então, o que acontece? De tempos em tempos, como a gente sabe que cresce a UF, novos equipamentos chegam, aumenta o número de alunos, tem que renegociar essa demanda contratada junto à Ampla. A Ampla sabe disso, tem uma gerência de negócios que faz isso com uma certa frequência. Só que se não for lá pedir, não é ela que vai, né? É óbvio, né? Não é a Ampla que vai ficar oferecendo para baixar isso. E o que acontece? A última vez que a UF fez isso foi há 10 anos atrás. Então, ou seja, estamos pagando frequentemente acima dessa demanda contratada. E foi estimado pelo pessoal da Escola de Engenharia lá, de Niterói, que no ano passado se gastou 3 milhões de reais a mais porque não se renegociou essa demanda contratada na conta de energia elétrica. Está vendo? Isso é quando a gente fala assim, porque a gente diz assim, os caras têm só proposta genérica, não tem proposta objetiva, só fala de participação, é genérica. É objetivo, é olhar as contas, ver como é que as contas são pagas. Então, isso é um exemplo. Temos que ter um programa de manutenção realmente sério e descentralizado. Vamos fazer uma campanha, Humberto lá em Volta Redonda, chegou lá, não tinha energia, de novo não tinha energia elétrica. É, porque tava, tinha um disjuntor estragado, um disjuntor de uma central, um disjuntor mais caro, custava mais, deve custar uns R$800 assim, e aí não tinha na manutenção local, lá de Volta Redonda, do aterrado. Aí quando... Ah, não tinha, não tem, não tinha. Aí tinha que pedir em Niterói. Niterói também não tinha, porque não era um disjuntor pobre, de taça de mar. E aí, mas o pior, quem tinha que comprar era Niterói. Volta Redonda não podia comprar. Ainda demorou 12 ou 3 dias para voltar a energia elétrica, porque tinha que comprar em Niterói. Então, nós entendemos que há poucos recursos, isso virou, é óbvio que há poucos recursos para a educação no Brasil, todos nós sabemos disso, mas nós temos que ser mais eficientes e efetivamente decidir aonde nós vamos gastar esses recursos. Tá? A gente fica bom abrir mesmo, né? Continuar, o pessoal começou a falar, né? A gente queria aproveitar e abrir para vocês
falarem. Eu queria saber como fica a questão de a questão dos professores nessa descentralização. Você falou que tem que descentralizar a pedagogia do universo.
Não, não faz isso, descentralizar os recursos. Descentralizar os recursos.
E a questão dos professores? Gastos. Tem professores que moram lá. Se não, separar a sede.
A gente quer uma universidade plena, não é separar, separar a sede.
Não é separar. O professor continua sendo daqui, o professor de lá continua sendo de lá. O que a gente quer é descentralizar a relação com o poder. Nós não queremos que o poder esteja concentrado na reitoria da universidade. Nós queremos que o poder esteja concentrado na unidade onde estão os alunos, os técnicos, os outros. Aqui tem que haver uma discussão sobre o planejamento daqui, sobre as prioridades daqui, que a burocracia não tenha que alcançar Niterói, não tem que ir até lá. Nós queremos para o reitor mais um papel de aproximação política, de promover articulação, de promover interação, e não de decidir o que, que é melhor. É claro que ele vai vir aqui, é claro que ele vai ter que vir aqui, para discutir com a comunidade, afinal, ele é o representante da universidade. É ele que vai conversar com prefeituras, com outros órgãos, com... ele vai ter que ir no MEC para buscar recursos. Mas esse poder absoluto, esse poder imperial que o reitor tem hoje, a gente quer esvaziar. Os professores, existe um problema hoje com relação ao corpo docente, o Fábio chamou a atenção, que é fundamental, que é a distribuição do corpo docente pela universidade. Em alguns lugares, você tem um corpo docente com uma média de 8 a 10 horas de aula semanais. Alguns dividindo essas 8 ou 10 horas entre graduação e pós-graduação. Em outros lugares, você tem um corpo docente com uma média de 14 horas semanais de aula, não estou falando de outras atividades. E aí se quer que esse docente com 14 horas, com 12 horas, ainda ingresse na pós. Então ele vai para 16 horas, mais a orientação, ele vai pesquisar como é que ele se mantém na pós. Para isso, o que, que a gente está propondo? Lógico que a gente vai lutar por concurso público, tudo, mas nós temos que mapear a distribuição da carga horária na universidade e começar a fazer com que ela seja mais bem distribuída. Eu acho que se uma universidade se quer solidária, se uma universidade se quer garantir a qualidade do seu conjunto, ela tem que fazer isso. Ontem nos assustou em Pardo, professores com 16 horas de aula. Eu nunca imaginei que isso pudesse estar acontecendo na nossa universidade. Não sei se aqui também há esse tipo de situação. Eu sei que a carga é elevada, mas não sei se chega a 16 horas de aula.
Chega
a 20. A 20.
Ótimo. O semestre a gente dá 24 horas de aula. É muito custo, nós conseguimos algumas vagas, a muito custo. Não foi fácil, né, Gabriel?
E aí uma coisa que me chama a atenção é a seguinte, a gente está sempre reivindicando vagas docentes para completar o projeto pedagógico. Cada curso tem seu projeto pedagógico, onde é feito o planejamento de quantos professores são necessários para cada curso. Então todo mundo tem esse número X de cada curso que é diferente. Aqui, das outras, o curso que está mais próximo de atingir o total é a produção cultural, que é um curso que tem menos professores. Mas o que está mais próximo é a produção cultural. Os demais todos faltam professores. A gente vive pedindo, vive pedindo, vive pedindo. Nunca vem porque não tem, né? Porque depende do MEC. A gente aceita. Mas agora, por exemplo, quando estourou essa notícia que a gente não teve o privilégio ainda de saber oficialmente, porque a gente só sabe através dos jornais, né, que é a notícia de que talvez, ninguém sabe exatamente, abrirão cursos em Petrópolis,
porque a gente não sabe se tem a ver com a gente, se não tem a ver com a gente, porque virou um grande segredo na instituição, então a gente não sabe se tem a ver com a gente, se não tem. Mas o fato é que essa gestão já acenou com 9 vagas docentes para lá. Ah, é? Então apareceram as vagas?
E a gente não
tem. Então, se tem vaga para lá, por que, que não completa os cursos, por exemplo, os de vida? Eu não estou falando só da gente, que a gente não pode ter uma visão umbilical. Assim como a gente precisa, Campos precisa, né? Também tem um monte de cursos novos. Mas tem cursos que já existem e que estão precisando de professor para completar o seu quadro docente, para não passar isso aí que vocês estão passando. Não tem aula que não tem professor. Ou então tem professor com carga horária alta. Né? Por que, que não manda? Ele arrumou vaga, por que, que não manda professor para cá para completar o quadro docente? Porque é mais interessante ter esses números, né? Vamos abrir cursos, abrir cursos, abrir cursos. Então eu queria aproveitar para achar para poder se posicionar em relação à expansão, porque eu sempre me posicionei a favor da expansão, mas não dessa forma que está aí.
Mas
só
dizer, tá? Alunos mais novos, e só dizer para o aluno, quando vocês pensam assim, poxa, mas o cara de 40 horas, só tem 8. Só para vocês refletirem que esse tempo de aula compromete o que o professor pode produzir em termos de pesquisa, em termos de extensão. Isso tem impacto enorme na qualidade do conhecimento que a universidade produz e que vocês estão dentro desse processo. E se o professor produz, o aluno produz junto com ele. Então, se o professor cresce, na verdade, é um processo que ele, solidário. Cresce ele, cresce o aluno. Mas é nesse sentido que a gente está discutindo.
E nessas vitórias, não está incluso orientação de monografia, de tese de mestrado, de doutorado, iniciação científica. Isso daí é fora da... É hora de aula.
Representação em colegiado, cargo...
Nada, comissão, não tem nada disso. Ele tem 8 horas para aula. É, a gente quer que ele tenha tempo para pesquisa e para essas coisas também, comissões e assim por diante. Bom, o nosso compromisso, Bel, é de trabalhar com uma estratégia participativa. Eu gosto de marcar isso. Nós queremos chegar com o Rio das Ostras aqui e sentar e conversar o que nós podemos fazer para melhorar a qualidade desses cursos. A ideia de ampliar é uma ideia bacana. Eu sei que é importante para o nosso país democratizar o acesso, mas essa é uma responsabilidade que não pode ser nossa. Ela tem que ser feita com o governo federal amparando. Foi assim a luta pela criação de Rio das Ostras. A UF tinha um projeto de expansão que era bacana também. Trazia a universidade para várias prefeituras aqui. Trazia para Miracema, trazia para Cabo Frio, trazia para Arraial do Cabo, para Miracema. Só que não tinha professor próprio, dependia das prefeituras, não tinha biblioteca, era uma doideira o que era feito em termos de qualidade. Aí houve um sonho de tentar construir um polo aqui em Rio das Ostras, um polo diferente, que tivesse professor próprio, que tivesse um local próprio, que se construíssem edificações, bibliotecas, e foi projetado o Polo de Rio das Ostras. Eu fiz parte desse processo, fazendo recomendação para a criação do polo daqui. Tenho meu pedacinho na criação disso daqui. A UF depois fez. Teve problemas com a prefeitura na hora de prestação de contas. E problemas sérios. E aí se gerou uma tensão, e quando substituiu-se a reitoria da UF, a tensão ficou pior ainda. O mesmo reitor de hoje é o reitor do início, quando saiu dessa confusão financeira. O problema ficou pior ainda. E a UF nunca conseguiu resolver com a prefeitura daqui o problema de instalações adequadas para a atividade. As vagas de docentes chegaram, especialmente ainda no final da gestão anterior lá do professor Cícero, depois é que vieram algumas para cá, a UF não conseguiu dar cabo, não cobrou do governo federal os compromissos para construção de prédios aqui ao lado, para a sala de aula, foi feito apenas o SPA e a moradia.
A UF... Não tem
ligação.
E as condições
para o ensino para a pesquisa? Bom, eu não sei se vocês gostam do contêiner, eles dizem que vocês gostam.
Gostei, gostei.
Passa necessariamente por reunir os 42 mil alunos da universidade, os 10 mil servidores no Caio Martins ou no Maracanã para fazer uma grande assembleia. Mas é a participação mesmo que leva as pessoas a estabelecerem suas prioridades. Agora, chama atenção esses números. Pessoal, é sério. Olhe no Diário Oficial, olhe no MEC. Vai lá, site do MEC. Quero orçamento da UF. Está lá, na página inicial, 270 milhões, 23 só para a gente, se eu vou se vira, 23 para tudo, para bolsa pública, para bolsa extensão, para viagem de professor, para apoio ao congresso, para apoio à publicação, para programa de apoio à alimentação, para apoio estudantil. Peraí, pessoal.
Um absurdo de burocracia. Às vezes você não consegue dar uma bolsa por causa de tanta burocracia que está aí, entendeu? Eu mesmo fui tentar uma bolsa no PROAS, também que eu não tenho tanta necessidade quanto outras pessoas. Mas eu fui tentar uma bolsa no PROAS e simplesmente a mulher virou e falou: cadê seu passaporte? Ela pediu meu passaporte. Abriu meu passaporte e indo para os Estados Unidos, ah não, já não pode. Foi assim, pode ir comigo. Na assistência social. Entendeu? Então eu acho absurdo, entendeu? Uma burocracia absurda para um direito que a gente deve ter.
É, a questão da burocracia é outra coisa que nos incomoda, porque é recurso que está sendo consumido da universidade. É gente, é papel, é sala, é energia. Não poderia estar esse pessoal aqui em Rio das Ostras ou nas unidades universitárias dando suporte para a atividade acadêmica? Poderia. Mas prefere-se ter uma máquina administrativa, cheia de meandros, que a gente diz que cria dificuldades para vender facilidades. Vou chamar a atenção em números. A UF tem perto de 5 mil servidores, técnicos administrativos. 3 mil são professores, 5 mil são técnicos administrativos. Desses, 1.500 está no hospital, sobrou 3.500. Desses 3.500, uns 1.200, uns 800, é orquestra, músico, alguns funcionários especializados. Dos 2.500 que sobram, 1.500 está na reitoria. 1.000 só estão distribuídos em todas as atividades da universidade. Por que, que é a reitoria?
1.500 na reitoria?
O número é expressivo. É muito jovem. Se todos forem ao mesmo tempo, não tem peso para sentar. É essa a lógica. Eu não estou dizendo isso desta gestão. Esta é a história da universidade. Por isso que o estatuinte não vai para frente. brigar pela autonomia, brigar pela descentralização hoje, é reduzir o poder na universidade. É fazer com que o poder se fortaleça nas unidades. Este é o sonho da estatuinte, que a gente está acalentando também. E que a gente convida vocês a fazer junto com a gente, a dar força para isso, a para não se esquecer disso. Porque, do contrário, nem mudança de estatuto a gente vai ter. A gente está cobrando isso há muito tempo. Vocês veem a dificuldade que é aqui para eleger seus representantes para os conselhos superiores. Tem o tempo todo que a reitoria está atravessando. Isso também está acontecendo em Niterói. A reitoria atravessando o tempo. Por quê? São representantes daqui. A briga tem que ser aqui. A disputa política tem que ser aqui. Ela não tem que ser em outro lugar. Não tem que estar atravessada pelos interesses da matemática de Niterói, do Instituto de Niterói. Esse é um problema daqui, que o representante seja eleito. Por que nós estamos fazendo esse tipo de interferência? Bom, pessoal.
Eu queria saber qual é a política de vocês a respeito dos cursos pagos, porque teve um plebiscito e a comunidade votou contra os cursos pagos e ele está sendo desrespeitado, porque ele continua os mesmos cursos pagos.
Estamos falando do estatuto de novo. O plebiscito foi feito para resolver um problema de qual frase se colocaria no estatuto. Qual era o tipo de encaminhamento que seria dado com relação aos cursos autofinanciados. Temos. Nós queremos incorporar ao estatuto a expressão preferida no plebiscito e encaminhar de imediato, é uma das prioridades que a gente tem, encaminhar o plebiscito para votação no Conselho Universitário. Discussão na comunidade e votação no Conselho Universitário. Isso é prioridade para a gente. Veja, pela primeira vez que a gente faz um plebiscito, ele é um fato político. E a gente diz, não, ele não existe. A gente esquece, a gente apaga a história. Não pode. É um desrespeito às regras. É um desrespeito ao institucional. Se você tem diferenças com o que foi votado, escute dentro do conselho. E não fique segurando.
Perdão. Meu nome é Flávio, sou Porto de Rio. Esses números todos que o senhor passa para mim, pelo menos, são números assim. É difícil até de entender, porque a precariedade nossa é tão grande, a nossa miséria é tão grande, que eu não tenho nem condições de medir esses números, toda essa realidade que o senhor está me passando. Eu queria fazer uma pergunta direta ao senhor. Qual a proposta do senhor como reitor para Rio das Ostras? No final do mandato, senhor, que são 3 ou 4 anos?
4 anos.
O que eu posso esperar no final
pelo
de quatro
menos
anos?
Um prédio para sala de aula e gabinetes, docentes e laboratórios concluídos de imediato. Mais os direitos que são inalienáveis a qualquer unidade. Restaurante universitário, a moradia funcionando, descentralização absoluta. Eu acho que um lugar digno para trabalho, para sala de aula e para pesquisa tem que haver em todas as unidades. A biblioteca, não tenha dúvida, meu amigo, não pode. Nós vamos ter que fazer isso de um modo progressivo? Vamos. Não podemos chegar aqui, não vai dar para recuperar. Ontem eu vi algumas bibliotecas no trajeto que a gente está fazendo e eu fiquei um pouco constrangido. A gente até comentou, Fábio, como é que a gente recupera tudo isso? Eram bibliotecas para cursos universitários, cheias de coisas, de enciclopédia juvenil, Barça. Eu falei, caramba, isso não é uma biblioteca. Não estou dizendo que é uma biblioteca com um material ruim. Não se trata disso, mas não é um material. Não tem nada a ver com essa realidade aqui. É outra coisa que se discute aqui. Olha, é uma outra biblioteca. Então nós vamos ter que investir. Agora, vamos ter que cortar. Vamos ter que cortar onde? Nas viagens para onde? Vamos ter que cortar em periféricos da UFRJ. Vamos ter que melhorar nossos custos.
No aluguel
de containers. Na conta de luz. no excesso de material que às vezes se gasta em algumas unidades e na reitoria também. Eu acho que tem saídas, professor. Tem saídas. Há muito dinheiro indo para atividades que não são propriamente de ordem acadêmica. Mesmo na limpeza, mesmo na segurança, nós temos que conversar sobre esses mecanismos. Tanto do ponto de vista político, para a insegurança na UF é um tabu. É uma discussão sem fim. Porque a polícia, porque não sei o quê, porque pirará. Mas nós temos uma segurança patrimonial, nós temos um sistema de segurança. Afirmo isso e convido os senhores a procurar isso no Conselho de Curadores da Universidade. O Conselho de Curadores já fez uma auditoria sobre os contratos de segurança. Sabe o que ele diz? Está tudo bem, está tudo certo. Menos uma coisa. A UF não tem uma política de segurança. Se a UF não tem uma política de segurança, a equipe de segurança não é responsável por nada. É um paradoxo, né? Você tem a segurança, mas você, se você não diz o que é que a segurança tem que fazer, ela não tem que fazer. Observe os vigias patrimoniais. Eles estão ali, eles são gentis, eles procuram dar uma atenção, você pede um favor, eles te ajudam, mas qual a função real deles ali? Segurar o patrimônio? Que patrimônio? Quando tem um roubo, a segurança patrimonial repõe? Não sei se vocês têm problemas de roubo aqui. Teria que repor. Por que não repõe? A empresa alega, mas você, a UF nunca depois de fazer em termos de segurança. Isso é parecer com o Conselho de Curadores. Não é meu, professor. Não é meu, não é o que eu acho, não. Nós estamos numa terra de ninguém. Nós vamos ter que conversar sobre essas coisas e reduzir custos em cima disso. E ver aonde é que está indo tudo isso. Porque 7,5% do seu orçamento real da UF para a área acadêmica me leva a muitas dúvidas. Depois eu prefiro não comentar.
Os técnicos.
Os técnicos não
tem convênio. Tem convênio. Não, tem uma. Tem aquele negócio do apoio, uma parte. Tem uma,
é um auxílio.
Um auxílio,
auxílio saúde. Para os técnicos e docentes. Aí você tem um hospital universitário que não recebe alunos. Que não recebe docente, técnico administrativo e que fecha o atendimento à comunidade.
A diretoria tem autonomia assim, para ter essa autoridade para promover essa
descentralização? Claro. Ela tem que mudar, as atribuições da direção de unidade. É o estatuto. Essas são as regras da universidade.
É isso. O estatuto é votado nos conselhos.
Isso já foi. Isso, mas isso já foi votado. O que ela tem que fazer?
Falta que sancionar.
Não, ela tem que pegar. Foi feito o seguinte: há 10 anos, 12 anos atrás, ela reuniu 30 técnicos administrativos, 30 docentes, 30 estudantes. Eles elaboraram um anteprojeto do estatuto. Esse anteprojeto, elaborado por essa comissão, foi discutido no âmbito do Conselho Universitário. O Conselho elaborou. Constituir uma comissão de especialistas e representantes políticos mandou trabalhar aquele texto para deixar ele dentro dos conformes técnicos.
A linguagem.
A linguagem, isso mesmo. Foi feito isso. E o texto ficou engavetado. O Conselho gritou de novo. Uma nova comissão foi constituída. Elaborou um novo texto. Fez o plebiscito que o professor aqui se referiu. E agora o que é que falta? Pegar esse texto. Está elaborado pelo Conselho, mandar para a comunidade, vocês estão de acordo? É isso? Perfeito? Vamos votar? Aí manda esse texto para Brasília para homologar pelo Conselho Nacional de Educação. Acabou. É um novo estatuto da universidade. O novo estatuto faz o quê? Ele muda a atribuição dos diretores de unidade. Ele atribui aos diretores de unidade um papel executivo. Uma responsabilidade financeira. Mas ele dota as unidades também de recursos, de pessoas, de pessoal, para esse diretor poder funcionar. Senão é uma maldade com ele. Você passa um monte de responsabilidade e não dá retaguarda para ele. Você tem que dar essa retaguarda. Para você dar essa retaguarda, o único caminho que nos resta para você garantir essa retaguarda é diminuir o grau de burocracia da universidade, diminuir o número de setores, diminuir o número de chefias que tem na universidade. Chefias lá em Niterói mesmo, nas reitorias, como tinha aqui. Lembro-se aqui que tinha o diretor de unidade, dois, e tinha o diretor do polo. Para que diretor de polo? Quando a gente acabou com a direção de polo aqui, a gente desburocratizou o Rio das Ostras. A mesma coisa vai desburocratizar em muitos outros lugares. Os polos acabaram. Mas continua um monte de chefete. É chefe do chefe do chefe do chefe. E tem que passar por todos. Todos têm poder. Se você elimina, se você faz o que a gente chama de horizontalizar, é diminuir o número de níveis hierárquicos e garantir a autonomia, você cobra, você é mais perto do chefe. Por exemplo, se o, aqui é o Ramiro, é, quem é chefe de departamento? Bom, aqui tem um monte de áreas diferentes. Você tem vários diretores. Você encontra com o cara no corredor e cobra. Você faz uma reunião com ele aqui e está cobrando dele. Agora, se ele está lá em Niterói, como é que você cobra? Você tem que ir todo mundo para lá?
Você não sabe nem quem é.
Não sabe nem quem é. Então, não é, não se trata, não é nenhuma palavra mágica, não é uma questão de prometer ou não, de é possível fazer isso. Tem um projeto elaborado de mudança do estatuto. É o que todo mundo quer. Todos os diretores estão pedindo isso. Mas estão rendidos. Se eu, como eu tenho, como o reitor está com a grana, você vai continuar pedindo? Fica mais difícil liberar o dinheiro. Isso é poder, isso é controle político, companheiro. São relações de poder, é o uso do poder em benefício pessoal. Fazer essa briga, não se trata de fazer uma promessa para vocês de vamos construir um restaurante, não é isso. É lutar, isso é concretamente o que a gente chama de democratização da universidade. É mexer no poder. Quando você mexe no poder, o controle das pessoas passa a ser maior sobre aquele que está exercendo.
Acho que a gente pode usar o exemplo da questão do alto, né? Redundante, mas acho que é um bom exemplo. É a questão, se a gente tivesse gerência sobre o aluguel, por exemplo, do espaço, a gente poderia decidir
onde vai ser o
dinheiro. Essa é a discussão da autonomia.
E da informação, vocês citaram aí, a questão da informação. Né? Então, como é que vocês pretendem viabilizar essa gerência da informação? Como eu dei um exemplo, que foi aqui o de Petrópolis, como pode dar vários outros, que a gente fica sem saber, a gente não sabe, nem participa, né, coletivamente da construção de certas soluções, quando não recebe informações. Então, quem é amigo sabe o que está acontecendo, quem não é amigo não sabe. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, como viabilizar essa maior circulação da informação. Então, e a outra coisa, que é como vocês tratam, não é que não, vocês são a chapa vencedora, como tratarão as pessoas que não apoiaram a chapa de vocês? Eu adoraria fazer essa pergunta para as duas chapas, porque aqui, por exemplo, existe a cultura de quem não apoiou fica 4 anos no inferno astral. Não, mas é verdade. Para mim é uma falta de respeito muito grande, porque desde o momento que você respeita uma chapa a ponto de dizer não voto em você porque não concordo com o seu programa, isso para mim eu considero um respeito. Só que depois existe uma coisa chamada perseguição política. Né?
A gente
aí eu gostaria muito que vocês posicionassem, mas adoraria fazer essa mesma pergunta para outra chapa e gravar a resposta.
A gente está dizendo em todos os lugares o seguinte, olha, a ocupação de cargos na universidade, ela tem que se dar a partir de dois critérios. A minha ideia. Conhecimento sobre o trabalho. 2. Legitimidade ou liderança na sua área de atuação. Por quê? Porque essa pessoa, para ela poder fazer com que os outros ajudem a atingir um objetivo, ela tem que ter uma legitimidade, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser alguma liderança no seu grupo. Não importa para nós em quem ela votou. Veja só, vamos dizer que essa menina, ela tem nos ajudado e tem trazido 40 votos para a gente. Mas ela conhece o trabalho? Não. No procedimento tradicional da UF, quem ocupa os cargos na administração administração é quem trouxe voto para a gestão. Aí você perde na experiência, perde no acúmulo administrativo, perde a dimensão do que é que tem que ser feito. Começa tudo de novo. Eu queria mudar o lugar desse ventilador, botar esse ventilador aqui, mas teve gente que já houve discussão na sala sobre isso, mas ele chegou novo, quer mudar de novo o lugar das coisas. E isso vira um inferno administrativo na vida da gente. Então, nós estamos querendo compor esse respeito local com o conhecimento do trabalho. Este é nosso critério. Se voltou na chapa 1, na chapa 2, na chapa 3, nulo, em branco, para nós é terciário, nem secundário. Com relação à circulação de informações.
A unidade tal não votou na chapa 1. Então a unidade não vai ter nada, mas é essa ameaça que para.
Tem muita gente que não manifesta o seu voto com medo de perseguição.
Eu sou novo aqui. Se você pergunta para o professor do meu departamento em quem você vai votar, pai, o cara fica apavorado. Assim. Ele quer dizer.
Isso é uma coisa que não existia na
sala de aula. Eu tirei os votos e os alunos disseram que foi a primeira pessoa a dizer que ele votava, porque todo mundo fica pisando em óculos com medo de represália.
Ele quer dizer que vai votar, assim. Fica assim, o cara parece estar estudando, assim. Né, tipo, sei lá.
Olha, isso e não é o mesmo infundado.
Eu sei disso. Isso nunca foi o clima da UF, não. Eu já vivi outras eleições na universidade. É claro que havia preferências para ocupar cargo, se trocava cargo por votos. Mas não havia necessariamente um clima de perseguição. E eu vivi a reitoria e se militando no movimento docente com pessoas que tinham ideologicamente posições muito contrárias às minhas. De um tempo para cá, isso ficou mais acusado. Mais do que isso, não é só apoiar na reitoria, nas eleições para a reitoria. Tem que apoiar em tudo. Tem que apoiar em todas as posições. Por que que você não votou comigo no outro assunto? Por que que você não votou comigo no outro assunto? Aí é que começa a incomodar. Esse é o sentimento.
É um equívoco.
Eu acho que a gente confundiu. Há uma sensação imperial na reitoria hoje. E alguém tinha que fazer esse enfrentamento. E estamos fazendo o seu mesmo também. Pagamos o preço. Vou para o Conselho Universitário e aí temos um grupamento no Conselho que não se preocupa com isso. Experimente. Faz um exercício aí. Liga para o gabinete do reitor. Até ele diz assim, aqui o gabinete do magnífico reitor da UF. Caramba, é um professor.
É porque o nome do carro é esse. Não, mas enfim.
Não, eu posso entender que numa solenidade eu também chamaria de magnífico. Mas gabinete do magnífico é o presidente do reitor. Eu nunca vi. Ele vá para a UFMG, vá para a Viçosa, para o Rural, para Unirio, para onde você quiser.
Gabinete dessa ventíssima senhora.
Não fala isso. É gabinete da presidência, reitoria. Na UF não foi assim. Então, acho que dá uma sensação de que eu posso. O Reúne virou isso, virou algo que o reitor criou. A gente disse que é fazer luz o farol dos outros. Porque é um investimento do governo federal e não do reitor. Bom, com relação à comunicação, Bel, eu acho que, primeiro, se o reitor perdeu a função executiva, ele tem que disseminar a informação para a universidade. Isso pode ser feito por diferentes vias. Agora, o que eu quero realmente é que ele perca esse poder, porque se o foco de decisão está em outro lugar, aquilo que ele faz, aquilo que ele quer fazer, tem que ser discutido com a volta, com o lugar onde a decisão está. Então, todo o nosso esforço tem que ser para esvaziar o poder do reitor. Quer dizer que o poder dele vai acabar, mas ele não pode negociar ainda do departamento da Petrópolis, porque a decisão compete aqui. Se ele negocia lá e aqui é contra, ele fica com cara de tacho lá. Então ele vai ter que trazer a informação para cá, discutir aqui, para ele poder negociar com o prefeito de Petrópolis. Do jeito
com toda a comunidade, não só com meia dúzia.
Claro, do jeito que é hoje. Ele negocia lá, não precisa conversar com você aqui. Ele decide, impõe e faz você aceitar. Nós queremos um caminho inverso. É possível isso, pessoal? Está sendo feito em várias. A USP é a maior universidade do Brasil. É a universidade com mais expressão nesse país. Ela é assim. Os diretores de unidade prestam contas para suas unidades. O reitor tem um papel importante. Vamos lá, vamos definir uma política. Essa política eu sou contra. Ele luta por uma política. Ele articula grupos em prol de uma política. Mas ele não tem condições de executar uma política. É isso que a gente está querendo.
Eu tenho uma questão assim, apoiada nessa discussão. Na minha visão, hoje a UF está loteada, claramente loteada. O poder está loteado, está loteado. Então vocês vão ter que enfrentar o poder das pai-reitorias, não porque vocês naturalmente vão compor as equipes, mas dos conselhos. Que hoje, sem dúvida nenhuma, é o grande
obstáculo.
Eu diria que é o grande foco aonde o poder se institui. Porque é onde se comercializa
o poder.
Os favores. Me apoia em troca disso e dentro dos conselhos que isso estabelece e se legitima. Então eu queria saber de vocês por que os corretores vocês podem existir. Então, nos conselhos. Como é que vocês vão enfrentar esses grupos instituídos dentro dos conselhos?
Eu acho que tem dois caminhos. Tem um caminho que é de ordem militar. Você tem toda a razão. Eu acho que essa é uma barreira a ser transposta para poder governar, não. Para poder governar, esse pessoal, eles mudam de posição com uma certa facilidade. Mas para fazer a mudança na universidade, para ir para essa lógica, eu concordo. Só que o ano que vem começa o processo eleitoral de substituição dos diretores. No final deste ano, tem a substituição dos membros dos conselhos superiores, inclusive aqui. Então nós vamos agir no sentido de colocar. Nós vamos lutar politicamente. É como lutar no Congresso para ter uma boa bancada. Aí nós vamos lutar para ter uma bancada expressiva no Conselho Universitário, no Conselho de Ensino e Pesquisa, no Curadores. E vamos influenciar nesse processo. Vamos lutar, olha, que outras pessoas disputem. Também, só um minutinho, professor, tem um dispositivo com o qual nós já estamos trabalhando no Conselho. Hoje, para compor uma chapa e ir para o Conselho Universitário, você precisa reunir pelo menos 24 pessoas de diferentes lugares. 24 não é para toda a UF, não, é só para algumas áreas da UF. E pessoas com viabilidade eleitoral. Nós estamos trabalhando, tem um grupo de trabalho constituído pelo próprio Conselho para acabar com esse chapão de 24. E criar o que a gente chama, é a linguagem, é o nome mais comum assim, constituir o que a gente chama de chapinha. O que é a chapinha? Eu e ela saímos candidatos. E vamos disputar voto entre vocês. Um como titular e outro como suplente. Sozinhos. Eu não sei se eu tenho apoio na unidade A, não. Eu posso ser minoria em todos os lugares. Mas eu posso ganhar. Porque eu tenho voto de todos os lugares. E você, que é a maioria aqui, não tem voto em outro lugar. Então, você só entra por aqui. Mas não entra pelos outros. Então, nós conseguimos levar, porque somos minoria em todos os lugares. É um processo para dar direito à minoria de se fazer representado. E estamos conseguindo já muitos apoios no Conselho Universitário. Nós estamos apostando nisso. Há uma discussão no Conselho de fato mexer nesse chapão. O chapão, o conselho, os conselhos superiores, eles são constituídos pelos membros natos e pelos eleitos, pelos indicados, não do reitor, mas indicados pela comunidade. Os membros natos, só no ano que vem, pelo menos uns 14 diretores serão eleitos. Isso dá uma renovada considerável. cria-se um outro contexto. Se a gente for eleito, há uma nova política que vai estar em andamento, que é da descentralização. Então, nós vamos estimular pessoas que estão identificadas com a ideia da descentralização para também participar da disputa nas unidades, disputa nos conselhos. Eu acho que cria aí uma outra via.
Não, eu
só queria... Eu por exemplo, membro do Conselho de Curadores.
Você é
o último pleito, é. Eu fui com um exercício no biênio 2013-2014. E a visão que eu tenho, até por estar lá dentro, é que o Conselho de Curadores não tem muita atuação política, ele é técnica. Por exemplo, ele é composto, para quem não sabe, por professores e não professores, até tem vaga para algum membro da comunidade, que não precisa entender de leis, nem. Mas tem um grupo de auditoria técnica que faz de serviço para ver se está tudo de acordo com as normas e a legislação vigente. Então, lá, o que eu experimento lá, nessas reuniões de conselho, é que não tem atuação política. A cobrança, em cima da auditoria, outros setores, outras unidades, e todas as decisões são baseadas no parecer técnico. Então, outra coisa que a gente faz é um conselheiro, ele é nomeado relator para pegar aquele relatório técnico e fazer uma indicação, dar um parecer. Eu acho que essa questão da influência dos conselhos se dá muito mais no conselho universitário,
no centro também.
Esse estatuinte mexeu no CEP também.
Na verdade, eu acho muito mais no CEP do que
no CEP. Perdão, o estatuinte mexeu no curadores também. Justamente por isso que o senhor está coberto de razão. Ele funciona desse jeito. Pra vocês terem ideia, o orçamento da universidade chega no curador. A prestação de contas da universidade chega no curador. Olha, eu nunca conversei com ele. Quero saber se ele já ouviu a seguinte expressão. Olha, o orçamento está chegando hoje. A gente sabe que deveria ser mais discutido, mas se a gente for discutir, a UF vai ficar sem orçamento. Então, vamos votar o orçamento que a gente tem?
Não,
isso não for.
Isso não for.
Olha,
assim, atraso para a documentação agora. Mas então, a aprovação, a vida, a indicação da chefe da auditoria técnica,
a Cláudia.
Da Cláudia. E se convide o representante da universidade para prestar esclarecimento.
Então, mas ela tem 5 dias. Ela nunca consegue olhar aquelas peças.
É difícil ver a questão do orçamento.
Ela não olha para
aprovar. Não, não tem acompanhado a aprovação. O máximo a aprovação com restrições.
Isso. Desaprovar nunca. Porque se a gente desaprovar, a universidade fica sem orçamento. Aí fica uma faca de... Se correr o bicho pega, se ficar o bicho cobre. A gente acaba aprovando.
Acaba sendo um grande espaço político, acaba sendo certo.
Não, acho que não.
Eu não sei, porque eu acho que o Comitê é um espaço mais aberto, um espaço um pouco mais maleável. Assim,
não sei. Você tem aula.
Eu ouvi, é a primeira vez assim, que eu vou participar, né? Do processo eleitoral do no passado eu cheguei e estava acontecendo, aí eu não participei, porque não tinha me seguido na eleição. E eu já ouvi de professores mais antigos, que votaram assim, em outras eleições, que aí eu vou expressar uma opinião que eu acho que é preconceituosa, mas vamos desculpar, mas que ele falou assim, eu não voto mais no Palearini por causa do vice dele, né? Que ele se aliou com a engenharia e que para ele conseguir governar, ele vai ter que deixar a engenharia fazer o que quiser. Eu queria saber de você, assim...
Bom, a gente veio com uma proposta de descentralização, de tirar o poder da reitoria e passar para as unidades. Eu vim com uma área da engenharia. Eu acho que em todas as unidades tem pessoas que pensam A, que pensam B, que pensam C. Eu trabalho com o Fábio há uns 10 anos. Eu construí junto com ele um processo de avaliação institucional da universidade que foi assimilado por todas as federais durante a época do governo Fernando Henrique, para se contrapor àquela proposta de avaliação que existia por parte do MEC. Eu tenho orgulho de estar compondo a chapa com ele. E ele comunga comigo um dos mesmos objetivos, que é de uma universidade mais descentralizada, é uma universidade mais aberta, mais democrática, uma universidade onde a ponta seja a prioridade, e a ponta aí para mim é os cursos, os departamentos, que é onde se dá o fazer universitário. Companheiro, a gente pode colar na cabeça de alguém um monte de adjetivos, a gente estigmatiza, a gente discrimina. Muitas pessoas são amaldiçoadas aí por conta de estigmas que recebem e que não são de ordem política, nem necessariamente intencionais, são fruto da cultura mesmo, de como essas pessoas cresceram. O que eu posso fazer? Eu me sinto orgulhoso de estar com o Fábio, entendeu? E acho que
houve uma estigmatização da engenharia nos últimos anos, que eu tenho batido muito com ele. Essa coisa de dizer que a engenharia é isso ou aquilo, foi uma malhagem, desculpa, mas foi um método que as outras unidades usaram para tirar recursos da engenharia nas disputas. A engenharia arcaica, a engenharia não sei o quê. Então, nesse modelo de disputa que a gente está falando, a engenharia sempre ficou meio parada. Tem muito curso pago, ela não precisa de dinheiro. Ela é muito rica, então não precisa de dinheiro nenhum da instituição, porque ela tem curso pago. Então, a gente também tem desconstruído muito essa questão na própria engenharia, porque não é na engenharia de tudo. Não pode confundir a engenharia com 5 professores que têm atividade de curso pago. Não pode, não é essa.
Não tem pessoas que têm esse pensamento. Você falou para gente, aqui não tem problema, não?
Entendeu? É uma coisa bem clara. A relação da universidade com a atividade produtiva para a engenharia é muito importante, porque é a área da engenharia. Mas essa relação tem que ser autônoma, não é essa coisa primeiro essa coisa. E não é essa questão de mercantilização da universidade, que alguns podem pensar isso, mas não é mesmo. O geral da escola de engenharia não é da maioria da escola de engenharia.
Eu perguntei, assim, eu costumo até falar com meus alunos, né? Que alguns alunos falam assim, esse pessoal da produção cultural, esse pessoal da psicologia, eu falo assim, a gente não pode generalizar. Gente boa, gente ruim, você tem todas as áreas do conhecimento. Eu perguntei mais se eu queria ouvir isso,
mas também o preconceito do outro lado, se as pessoas têm expressões políticas A ou B, e aí a gente deixa de discutir a universidade, porque fala primeiro que a opinião política é de um, de outro, de uma maneira. Então, é uma coisa que a gente também está combatendo muito. Até quando a gente, na nossa fala de integração, passa por aí.
Eu acho que é o que está vivendo, a gente chama de darwinismo institucional, né? Que é essa competição desenfreada e essa coisa de opor uma área à outra. Uma hora você opor, no projeto da Chapa 2, é importante a dimensão que ele ressalta. Eu não nego isso, mas ele ressalta demais a questão da pesquisa. E sim, a extensão, está onde? A gente acaba
com
isso?
Era um debate de volta redonda, eu faço pesquisa agora, mas ele falou assim, então aumentar o laboratório de pesquisa significa que aumenta o laboratório de graduação.
Não é verdade.
Eu trabalho com catálise, faço reações de reatores, que tem que ficar lá reatores a 800 graus Celsius, 1000 graus Celsius. Não é um laboratório adequado para você colocar os alunos ficar acompanhando aquilo. Tem alunos de graduação lá, alunos de gestão científica, mas em menor número, né? Ambiente controlado. Não é o valor didático, é diferente. Então, essa distinção tem que ser feita. Ele falou, não preciso mais laboratório de graduação, porque eu vou investir só na laboratório de pesquisa. Não é assim.
Bom.
E qual o peso da pesquisa assim, para vocês, mediante?
A gente trabalha com a gente, que ela pesquisa uma área. Ou a gente assume a responsabilidade. Não tem conversa. Não dá para atribuir o peso maior para um ou para outro. Hoje é o que eu conto. Olha os valores que eu peguei, você vai ver que tem uma ênfase considerável para a pesquisa. Em segundo lugar, o ensino. Em terceiro lugar, a extensão. Eu eu acho que as três coisas mereciam um equilíbrio. A pesquisa, a extensão, ela reorienta, ela permite que a gente reflita sobre o que a gente está produzindo e recalibre tanto o que a gente ensina quanto aquilo que a gente pesquisa. A pesquisa ajuda a avançar e aí obriga a gente ir lá para a sociedade de novo e ver como é que a sociedade está reagindo a isso. É uma sinergia permanente, é um círculo. Bom, pessoal.
Eu queria declarar, né, com certeza, declarar meu voto, meu apoio à chapa. Quero dizer que quando a chapa veio aqui pela primeira vez, foi até no dia do debate, e que eu não conhecia o Fábio, só vi o nome do Fábio até, você que é o Fábio, porque eu ouvi a mesma coisa que o Reginaldo colocou aqui, né, do vice do Baralhinho, e falei, poxa, eu fiquei super satisfeita de saber que o Fábio era esse o Fábio, que eu não tinha ligado o nome da pessoa, que foi uma pessoa também que eu vi o trabalho de quando foi para a rede de extensão, né, então tive a oportunidade de presenciar um pouco o Baralhinho há anos também, sempre no Conselho de Universidade, sempre fazendo enfrentamento dentro ali do que eu acredito como correto também, quer dizer, com a visão que eu tenho de universidade, que obviamente cada um tem a sua. Né? Então, independente do resultado dessa eleição, acho que vocês estão de parabéns pelo enfrentamento que sempre teve, né, com as questões com as quais eu concordo, né, com esse modelo aí de universidade. Porque eu acho que é importante, eu sempre falo, não é ser amigo do fulano, do Beltrano, do chefe, porque eu tenho que pressionar e fazer um enfrentamento de questões junto ao meu chefe. O meu chefe tem que fazer um enfrentamento junto à direção de unidade. A direção de unidade fazer para o pró-reitor, para o reitor e o MEC. E eu acho que é essa cadeia. Só que aqui está tudo um pouco misturado. Então, você faz um enfrentamento, a pessoa já fala para o meu inimigo. Não. E aí, ele fala assim, não posso reclamar. E aí, acaba que a gente tem um gap que é alguém, né, nessa escala que não pressiona a de cima, porque eu amigo do amigo do amigo, e aí quebra tudo, porque você não tem esse enfrentamento. E aí o que eu tenho visto na atuação, né, do Paralini é esse enfrentamento, né, junto ao conselho e às atitudes, pedindo coerência, tanto aos colegas do conselho quanto à própria presidência. Então, acredito na chapa.
Obrigado. Pessoal, eu e o Fábio, vocês podem achar que a gente está no processo eleitoral, fala que o outro quer ouvir, é um direito de vocês pensarem. Nós somos isso. Isso que vocês viram aqui. Nós pensamos desse modo, nós defendemos essas coisas. Nós, no nosso departamento, no colegiado da nossa unidade, no conselho universitário, somos desse jeito. Temos nossas contradições, temos nossos defeitos. Resolvemos enfrentar uma máquina aí mais que poderosa, acho que estamos tendo um desempenho bacana, botando os caras para correr, que se nem aqui, nem aqui eles teriam vindo, nem nos outros lugares, eles estão suando a camisa, nós também, suadinhos, mas a gente está ralando, enfrentar, eu acho que a questão da reeleição, nós vamos ter que trabalhar esse negócio na universidade. Não dá, não é o caso dessa eleição, não é a reeleição. Então, nós vamos ver. É colocar a máquina a serviço. No debate de Macaé, só tinha dois homens. Tinha seis pró-reitores.
Tinha mais gente
que vai trabalhar nas coisas dele, porque ele tem que vir. Eu acho que um gestor tem que ser magistrado no processo eleitoral. Ele tem que ficar observando se está havendo algum deslize. Por que isso? É ilegal o que ele fez? Não é ilegal o que eles fizeram. Não é. Mas compete a gente chamar a atenção. O que significa esse tipo de atitude? É desse modo que tem que correr? Aí a gente repete a política lá de fora, aqui dentro?
Não só repete.
Ela é errada de fazer a
política. Vence bolsa e vence votos.
Bom, é nos dias 8, 9, 10, votem com a consciência de vocês aí, mas não deixem de votar, não.
Pois
não.
Qual a diferença de entre o voto do aluno, o voto do professor, o voto do técnico administrativo?
Olha só, significa o seguinte, o voto é paritário. O que significa isso? É, se todos os alunos votarem, só por hipótese, só por suposição, todos votaram na mesma chapa. Faz de conta, só para ilustrar. Então, eles teriam, os alunos valeriam 33,33. Se todos os servidores votassem na mesma chapa, o voto deles valeria 33,33, o mesmo para vocês. Se o servidor, como se, os servidores vão se dividir entre duas chapas, uma parte desse 33 fica para uma chapa, outra parte desse 33 fica para outra. Mas a regra ainda contém um outro dispositivo. Se o peso individual do voto, ele varia tanto com relação ao tamanho da categoria, por exemplo, o seu peso no voto é inferior ao peso de um servidor. Da categoria aluno, ele é igual a servidor. Mas o seu indivíduo, os alunos são 40 mil de 33. No caso dos servidores, são 4 mil e pouco de 33. Mas e se vocês votam em baixa quantidade, o peso individual do voto também cai. Porque na hora de fazer a conta, não é o número de votos na chapa A sobre o número de pessoas que votaram, é sobre o número de eleitores. Então, quanto menor o número de pessoas que foram às urnas, menor é o valor do voto individual. Não sei se me expliquei.
É uma fórmula lá para complicar isso.
Esses 33%
tem.
Não, é porque é
quase um negócio tão complicado.
Não, é porque tem um fator de presença na eleição. Ponderado das pessoas que eles votaram. Todos teriam que votar para dar um paritário ideal.
Mas eu tive no Conselho Universitário, quando houve essa votação, o Valerino votou nesse voto paritário, eu votei no voto paritário, e quando saí, eu fui cobrado pelo atual vice-reitor.
Ele
cobrou explicações
no instituto
de voto. Quer dizer, foi contra o voto paritário de aluno.
Por ele não teria eleição, ele defende o chamado comitê.
Quando houve a votação do Conselho Universitário,
o voto separatário.
Ganhou, né? A gente votou junto
com o movimento estudantil e ele veio cobrar, perguntar que história era essa de estar votando no voto aqui. Eu acho um
absurdo, eu não
mandei
ele para ele,
ele achou
falta de respeito,
eu
não mandei
ele para
ele. Eu vi tudo isso.
Bom, obrigado pessoal.
Obrigado.
Pela oportunidade. Valeu.
Obrigado.